Amigos, 11h47, Notícias Agrícolas, abrindo mais um boletim ao vivo aqui nesta sexta-feira, um momento de crise que o país está vivendo e que começou há 4 dias e está se agravando, atingindo cada vez mais todos os setores produtivos e o agronegócio, por trabalhar basicamente com produtos perecíveis, é o que está mais sofrendo. Vamos então a Brasília saber da questão das aves, mais ainda entre os integrados. Isso mesmo, venham comigo então. A gente já está vendo muitas granjas no país diminuindo a iluminação noturna para restringir a alimentação dos animais, das aves, né, que elas ficam mais calmas, mas o limite disso tudo é algo que já está no momento final. Isso quem vai nos confirmar então é Fernando César Ribeiro, presidente da Associação Brasileira dos Avicultores Integrados. Fernando, seja bem-vindo mais uma vez aqui. Infelizmente, vamos falar de novo em situação de crise, né, Fernando?
Bom dia, Giovanni. Mais uma vez, a crise nos pega aí no contrapé.
Exatamente. A última vez que falamos era a questão aí da BRF, a questão que começou a pegar todo o mercado, a restrição, o embargo europeu, e aí você falando para a gente que 6 alojamentos ao ano é o mínimo que viabiliza o negócio. E agora, com essa greve dos caminhões, né, Fernando, eu tenho a impressão que a quantidade de alojamento vai aumentar, vai diminuir, né, Fernando?
Na realidade, nós estamos preocupados agora, nesse momento, com os frangos que estão alojados, né? Nós estamos com uma certa dificuldade a nível Brasil de levar alimento para esses animais que estão alojados, né? Uhum. Nós temos desde pintinho até já produto pronto para abate. Então, nós estamos tendo uma dificuldade de fazer a gestão como isso todo. Nós estamos vendo que a maioria dos abatedores estão não abatendo com dificuldade de transporte, né, dos produtos acabados. E nós temos a dificuldade de levar ração para esses produtos. Então, se essa greve, essa paralisação dos caminhoneiros demorarem muito, eu acho que nós temos uma dificuldade muito grande desses produtos no campo. Né?
Agora, Fernando, o canibalismo já está acontecendo nos caminhões parados aí por conta da lotação e falta de alimento. Já tem 2, 3 dias com animais sem se alimentar. Na granja ainda é possível manobrar, porque ainda tem granja com alimento. Mas isso também tem um limite, né, Fernando?
Assim, a nível das integradoras, o que nós vimos, algumas conversas com as integradoras de maneira geral e até com os produtores, no primeiro passo, a indústria que tinha uma certa quantidade de ração nas suas fábricas de ração, os insumos, elas estão conseguindo, de certa forma, nesse período aí, de alimentar os produtos, as aves. Mas nós temos um agravante que agora é o seguinte: falta inclusive insumo na fábrica de ração. Então, nós estamos, de certa forma, sem possibilidade nenhuma de alimentar. Aqueles integrados que já tinham ração, eles estão economizando, fazendo procedimentos junto, de acordo com a orientação da agroindústria, no sentido de fazer o que a gente fazia, roubar a ração, em períodos escalonados para não deixar as aves com fome. Mas, de certa forma, o que a gente vê é que aqueles integrados que não tiveram o fornecimento de ração começa a ter, de certa forma, um canibalismo controlado, mas a gente chega a um ponto que é um descontrole por completo, né? Mas as agroindústrias têm se manifestado preocupação nesse sentido e tentado se esforçado ao máximo para tentar contornar, arrumando caminhos alternativos para entrega de ração. Em suma, são várias manobras da agroindústria no sentido de não deixar o frango com fome.
Aí, Fernando, você antes de entrar no ar, estava falando, eu queria que você repetisse aqui para os nossos amigos que estão acompanhando. É uma crise sem precedentes do ponto de vista que vocês não viveram nada parecido até agora, e você, na sua experiência, também não. O ponto limite ainda, quer dizer, que já se chegou, a gravidade disso, a consequência de se perdurar mais essa greve, quer dizer, com o canibalismo, até mesmo necessidade de abate de animais, porque também não vai, não só, não vai dar conta, né? Quer dizer, a capacidade instalada das granjas, porque tem pintos crescendo, tem os animais que já estão prontos, quer dizer, tudo isso é algo que vocês ainda não viveram e também não vão ter que manobrar caso a situação chegue a esse ponto, né, Fernando?
A cadeia produtiva da ave é um negócio que tem vários níveis, né? Nós estamos desde a produção da recria, das matrizes. Essas matrizes depois vão produzir os ovos, fertem, se transformam em pintinho, e esse pintinho se transforma num frango, que é o que vai para o abate, né? Então, tem uma cadeia produtiva de uma maneira geral. As agroindústrias sabem que um ponto sensível são a produção de ovos férteis. Então, eles têm se dedicado ao fornecimento de ração, se dedicado a esse segmento mais com carinho. Mas nós temos os frangos que estão já em fase de abate, que já estão prontos para ser abatidos, né? Então, tem um determinado limite para esses frangos ficarem no campo. Vai chegar um ponto, se demorar muito, esse frango que já está pronto e já está em nível de canibalismo, não vai servir mais para o consumo humano. Então, é realmente uma crise que eu não me lembro de ter passado nessa crise, né? É um negócio muito complicado e que afetou todos os níveis de produção, né? Isso vai chegar a um ponto, como não está tendo abate de animais, e as agroindústrias já estão com as câmaras frigorificadas no seu limite, e não se consegue fazer escoar os produtos, então vai ficar a população sem alimento, as agroindústrias cheias de frango no, 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 nas suas câmaras frigoríficas, e o produtor com o frango morrendo no campo. Então, é um negócio sem precedente.
E Fernando, você falou o carinho com os ovos férteis, provavelmente também carinho maior com as matrizes, né? Até porque são animais mais valiosos e que precisa dar giro no. O giro do setor depende deles, né? Quer dizer, e
Isso.
aí restringe um pouco a alimentação dos outros, né?
É isso aí que eu estou falando. Na falta de ração, as agroindústrias têm dado prioridade para as matrizes. E nós temos uma dificuldade nessa crise também é de dar coleta dos ovos. Os ovos que são produzidos nessas granjas não estão sendo coletados e colocados em incubatórios. Então, o ciclo de produção, de uma maneira geral, vai ser prejudicado no generalizado. Então, é um negócio muito complicado, viu?
É uma situação sem precedente, né?
Nós da CNA, lá, nós tivemos na CNA, inclusive conversando com o presidente João Martins, no sentido, e ele pediu ao movimento que as cargas perecíveis e especificamente as cargas vivas, e bem como as rações para tratar desses animais, que fossem tendo um tratamento diferenciado no movimento dos caminhoneiros.
Mas não está acontecendo isso, ó, em algumas regiões sim, em outras não, mas o que a gente vê é que com o agravamento da crise, a situação ficando mais nervosa, aí naturalmente todo mundo entra, todo mundo endurece, e aí ontem nós vimos lá o Minas Gerais, o leite parado nas estradas, e de alguma maneira o descarte total. E por falar nisso, né, Fernando, a questão também do sacrifício para o setor é complicado, porque tem todo um manejo sanitário e que depende de uma autorização superior também, né, Fernando?
Normalmente, quando tem um abate, ele é supervisionado pela vigilância sanitária do estado correspondente. Mas os produtores, normalmente, eles têm um nível de compostagem adequado para a mortalidade que gira em torno de 3, 4% do lote. Se a gente tiver que abater um volume maior disso, as composteiras não comportam. Então, pode ter algum problema na parte sanitária. Então, a vigilância sanitária tem que ser comunicada e fazer o acompanhamento disso. E é um desperdício, que nem a gente passando fome e a gente tem que fazer um abate desses animais.
E no caso dos integrados, né, Fernando, não dá nem para minimizar um pouquinho e botar frango, vender frango para a população na porta da granja, né, Fernando? Porque antigamente se fazia isso quando tinha algum problema nas granjas. Para os integrados não é impossível, né, Fernando?
Não, é impossível. Nós temos, através de contrato, na realidade, nós somos fiéis depositários da mercadoria, que né, teoricamente seria os frangos, né? E assim, o nosso contrato estabelece que, de acordo com a nossa produção e nossos índices zootécnicos, nós temos um percentual em cima dessa produção, mas que, na realidade, a propriedade desses animais é da integradora. Então, contratualmente, nós não podemos fazer isso.
Perfeito. E, Fernando, você tem visto, naturalmente, que a situação é mais crítica em estados onde o plantel é maior, né? Consideravelmente maior, como Santa Catarina, Paraná. Aí, onde você está, no Centro-Oeste, tem alguma coisa. O problema aí também é que são as distâncias também são maiores, né, Fernando?
Nós temos, assim, nós tivemos lá com os presidentes das federações ontem, lá na CNA, né, eles manifestaram a preocupação desses movimentos. Paraná é o maior produtor, seguido de Santa Catarina e o Sul. Uhum. Eu acho que os três juntos correspondem mais ou menos aí uns 75% da nossa produção ou mais, né. Uhum. Agora, aqui no Centro-Oeste, até por viabilidade econômica também, existe um limite das distâncias das granjas pro abatedouro, né? Uhum. Mas o que a gente vê é que o problema está sendo generalizado. Tanto lá no Sul quanto no Brasil Central, está tendo esse problema dos caminhoneiros. Então, está sendo generalizado, não tem um local específico. Tem. Claro que lá, pela produção ser maior, o estrago, consequentemente, também vai ser maior, né?
Uhum. Entendi. Fernando, para uma pergunta um pouco mais técnica, podemos chamar desse jeito. Um animal em desenvolvimento, um pinto, o ciclo dele, qual é a necessidade, de, em termos de peso, talvez, em grama, de alimentação diária, para que ele chegue ao ponto e que, se restringindo parte dessa alimentação, ele pode ter algum problema de inanição e vai morrer? O que, que se conhece tecnicamente que você poderia nos informar, Fernando?
Olha, um frango hoje, de maneira geral, as integradoras têm conseguido uma conversão de 1,7. Vamos falar a média nacional, talvez 1,7, 1,750. Ou seja, para ele engordar 1 quilo, ele tem que consumir 1,750 gramas de ração. Uhum. Né? Isso na vida dele como um todo. Uhum. Claro que quando ele é pintinho, ele consome menos. E quando ele vai passando mais no período de abate, que mais ou menos são 42 dias, que ele chega mais ou menos aos 2,850 kg, 2,900 kg, até 3 quilos, então o consumo vai sendo de acordo com a idade cronológica dele. Uhum. Mas, em média, um frango desse, ele tem uma conversão de 1,750, a média nacional.
Por dia, Fernando?
Não, é da vida dele.
Na vida dele.
Em 42 dias, né?
Em 42 dias.
Para ele engordar 1 quilo, ele precisa consumir 1,750 kg.
Ah, tá, claro.
Tá. Uhum. Então, se ele abate com 3 quilos, vamos falar assim, ele vai consumir 5,2 kg, mais ou menos, de ração. Uhum. Mas isso no decorrer da vida dele, né?
Uhum, sim.
Mas no campo, nós temos todas as unidades. Tem um pintinho que consome pouco e tem frango com uma certa idade que consome um valor. Eu não sei te precisar, eu não tenho esses dados técnicos, quanto tempo ele fica... ficaria sem alimentação para ele não começar a morrer de inanição.
Uhum.
É, mas também depende da idade.
Uhum.
Existe mecanismo para você tentar restringir um pouco a alimentação dele, fazendo, não dando a iluminação noturna, colocando ele mais tranquilo,
uhum.
né, dando um consumo. Então, existem várias outras técnicas. Mas, nesse período de 4 dias, já se começa a ter os mortos na emissão em alguns casos.
Uhum. Sim, com certeza, né, Fernando? Até porque a situação está agravando, tem granjas que o estoque foi mais limitado, até pelo tamanho delas, né? E naturalmente que agora o relógio está correndo ao contrário, né, Fernando?
Verdade, verdade. Uhum. Nós estamos... que você comentou inicialmente. Nós inicialmente passamos por essa crise dos embarques, né?
Uhum.
Teve um momento drástico para o produtor e agora em seguida essa paralisação dos caminhoneiros. Eu acho que a situação esse ano para o segmento da agricultura está sendo muito conturbado e a gente acho que vai ter dificuldade no final do ano de pagar, no decorrer desse ano, de pagar as contas. Viu?
Uhum, perfeito, perfeito. Fernando, vamos torcer, né, não só para o setor de aves, mas como para toda atividade produtiva desse país, em especial o agronegócio, que a situação se resolva aí, quem sabe ainda hoje, e talvez aí retome alguma normalidade. Naturalmente também, né, Fernando, em qualquer volta, qualquer acordo que venha a ser feito, o retorno à normalidade também leva alguns dias, né, Fernando? Ninguém, até porque a logística vai ficar complicada para todo mundo, né?
A gente vê aqui, por exemplo, em Brasília, nós estamos passando um momento crítico até para os consumidores. A maioria dos postos de gasolina de Brasília estão sem gasolina, estão sem combustível.
Uhum.
Então, você imagina para se regularizar isso, por quanto tempo demora.
Uhum.
Do lado da indústria também, para ela se adequar aos novos procedimentos aí, eu acho que vai demorar um certo tempo, né?
Uhum. Exatamente.
Mas vamos rezar, nós estamos aqui torcendo para que tanto as lideranças da paralisação dos caminhoneiros estejam sensíveis ao que está acontecendo e, ao mesmo tempo, o governo também tenha sensibilidade no sentido de acatar e tentar rever esses aumentos constantes que temos em tudo desses combustíveis.
Notícias Agrícolas naturalmente vai acompanhar. Mas para terminar, Fernando, é o seguinte, a gente viu em algumas regiões, como por exemplo o pessoal de suínos lá de Santa Catarina, apoiando a greve. Mas já há empresários e lideranças de entidades, como o nosso amigo ontem do Sindicato das Indústrias Laticínios de Minas Gerais, apontando o risco de que essa greve, na medida que ela vai se estendendo, a população pode começar a perder a simpatia por essa greve. Você também vê essa situação do mesmo modo, Fernando?
Eu vejo assim, quando o aumento dessa manifestação vai contaminando, de certa forma, a população, e a população fica sem alimento, sem combustível, aí eu acho que realmente o movimento pode perder um pouco de simpatizante.
Uhum.
Inicialmente, nós também, do setor produtivo aqui do Distrito Federal, nós achávamos que isso deveria ter também, nós apoiamos, de certa forma, esse movimento, porque é um jeito de manifestar a insatisfação com esses aumentos constantes que está tendo a Petrobras. Por outro lado, a gente vê agora um balanço da Petrobras com os ganhos astronômicos que teve, né? Quer dizer, a população está pagando por um erro passado da Petrobras, né?
Uhum.
Então a gente tem que ver isso, que na realidade também a Petrobras é do povo brasileiro, né? Então ela tem que se sacrificar no sentido de ver as necessidades do produtor e da população de maneira geral.
Mas provavelmente esse apoio, né, Fernando, como o de outros, foi num primeiro momento quando as lideranças dos caminhoneiros garantiram que carga viva e produtos gêneros de primeira necessidade, perecíveis, iriam ter circulação garantida, que é o que agora não se vê, né, Fernando?
O meu medo medo é, eu acredito que é verdade, o teu medo é não tentar aproveitar alguns segmentos da população, de aproveitar esse movimento que seria inicialmente com uma demonstração de satisfação, levar para o lado político, né? Tem gente querendo agora aproveitar esse movimento e embutir vamos falar, uma pitada dos ingredientes políticos. Aí isso eu acho que atrapalha, né?
Vamos ver, vamos aguardar. Então, Fernando, tenha um bom final de semana. Você deve estar num momento de gestão de crise aí, não só na tua empresa, como também a nível de Brasil, né? Com outros integrados. Boa sorte, vamos em frente então, tá bom?
Tá ok, obrigado pela oportunidade de falar com vocês.
Eu que agradeço mais uma vez.
Um abraço.
A situação, então, como já é sabido, cada vez se agravando. Por enquanto, algumas granjas ainda têm um pouco de estoque para alimentar as aves, mas já deve estar havendo canibalismo dentro das próprias avícolas, dentro das próprias granjas, porque a população começa a ficar aumentando, que os animais mais jovens vão crescendo. Tem aqueles que já estão em um ponto de abate, ficam mais nervosos, e mesmo com a possibilidade de você diminuir a iluminação, deixar os animais mais calmos, isso também tem um limite que está no final, né? Quer dizer, é uma situação agora que, no caso das aves, e os granjeiros integrados, é uma situação que já vem de crise há um bom tempo e certamente vai desestruturar todo o ciclo, porque a questão também é a coleta de ovos, os ovos que vão depois para as incubadoras, aqueles ovos férteis que depois vão gerar os pintos. Ou seja, então, e tem todo um controle também das matrizes. É uma situação dessa cadeia mais complicada ainda pela própria sensibilidade da atividade. Notícias Agrícolas fica por aqui então, mas aguardem, voltamos a qualquer momento cobrindo toda essa greve e a repercussão e as implicações disso na economia brasileira e no consumo final. Obrigado.